Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é terça-feira, 8 de abril de 2025. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. O presidente da Câmara diz que decisão sobre a segurança pública é prioridade. Comissão aprova mais ferramentas obrigatórias para acessibilidade digital. Aprovada também a ação penal pública em estelionato contra pessoa com deficiência. Também presidente da Anatel defende projeto de lei alternativo para regular redes sociais. O presidente da Câmara diz que decisão sobre segurança pública é prioridade. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou o evento em São Paulo em que ele falou sobre a proposta que deve ser encaminhada pelo governo.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que é preciso enfrentar o problema da segurança pública e ressaltou que o tema é a grande preocupação da sociedade brasileira. Para Mota, é preciso discutir qual modelo de segurança pública deve ser implantado para enfrentar o poder organizado das facções criminosas. Ele informou que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, vai entregar nesta terça-feira aos líderes partidários a proposta de emenda à Constituição que reorganiza o sistema de segurança pública brasileiro. Mota falou sobre o assunto em evento da Associação Comercial de São Paulo.
Nós excepcionalizamos gastos para tudo. Por que é que não vamos excepcionalizar gastos para tratar a segurança? O cidadão quer a solução para o momento e poder discutir o problema de fato e aí uma grande cooperação nacional, eu penso que nós conseguiríamos sim dar uma resposta. Porque se o Estado for para cima, com os instrumentos que nós temos, com o grau de inteligência hoje que é possível se estabelecer, com o cruzamento de informações, conhecendo os problemas, atacando em cima mesmo de onde está ali o financiamento, indo para cima das atividades hoje que maqueiam a lavagem de dinheiro do narcotráfico, eu duvido que não se resolva o problema.
Hugo Mota defendeu a pacificação nacional para enfrentar a radicalização política no país. Segundo ele, a pauta da anistia é uma manifestação válida, mas não é se distanciando das instituições que o Brasil vai encontrar a saída para os problemas. Mota pontuou que é preciso, no entanto, sensibilidade para corrigir algum exagero que esteja acontecendo em relação às penas dos envolvidos nos atos de vandalismo em 8 de janeiro. E também defendeu responsabilidade para não aumentar a crise institucional.
Então, nós não vamos jamais ficar restritos a um só tema, por mais relevante e importante que seja. Vamos levar sempre essa decisão para o colegiado. Vamos conversar com o Senado Federal, que faz parte dessa solução também. A agenda da Câmara precisa ser sintonizada com o Senado, principalmente nesse assunto. E poder conversar com o próprio Poder Judiciário, com o Poder Executivo, para que uma solução de pacificação possa ser dada. Que aumentando uma crise institucional, nós vamos resolver esses problemas. Nós não vamos, definitivamente nós não vamos e nós não embarcaremos nisso.
Hugo Mota também destacou que é preciso aprimorar o sistema político brasileiro a partir de uma mudança no sistema eleitoral. Mota defende o voto distrital misto para que a Câmara dos Deputados seja mais representativa. Pela proposta em andamento na Casa, o eleitor passa a votar diretamente em um candidato para representar seu distrito e também em um partido de sua preferência, unindo os sistemas distrital e o proporcional. Em sua fala, o presidente Hugo Mota também questionou o que chamou de exageros de incentivos fiscais que o país concede a diversos setores da economia. Segundo ele, esses incentivos estão em cerca de 600 bilhões de reais e precisam ser revistos. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Presidente da Anatel defende o projeto de lei alternativo para regular redes sociais. Carlos Baigori participou de debate no Congresso, como informa a repórter Lara Raj.
O presidente da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, Carlos Baigorri, defende a aprovação de projeto de lei apresentado no fim do ano passado pelos deputados Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, e Dani Cunha, do União do Rio de Janeiro, para regular as redes sociais. Em análise na Câmara dos Deputados, o projeto proíbe o anonimato e responsabiliza as plataformas digitais por possíveis danos causados pelos conteúdos postados. A principal proposta em discussão no Congresso para regular as redes sociais não é a defendida pelo presidente da Anatel, mas o projeto de lei do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, já aprovado pelo Senado em análise na Câmara desde 2020. Em debate no Conselho de Comunicação Social do Congresso sobre a regulação das redes sociais, Carlos Baigorri lembrou que a Constituição garante a liberdade de expressão e veda o anonimato, mas isto não está sendo seguido nas redes sociais.
Se alguém entrar numa rede social e começar a caluniar cada um de nós aqui, provavelmente você for atrás com um processo buscando reparação, você vai se dar com um perfil falso, associado a um e-mail falso e uma pessoa que você não sabe quem é, e na verdade é um robô que está sendo... São grupos de robôs que estão ali sendo utilizados para caluniar e tudo mais, bots, né? Então, no ambiente digital, você tem a liberdade de expressão, mas você não tem a vedação ao anonimato.
Coordenadora do Comitê Gestor da Internet, Renata Miele, observou que os principais agentes econômicos e individuais que promovem discursos de ódio, desinformação e atentados ao Estado Democrático de Direito e a outros direitos nas redes sociais não são anônimos, mas bastante conhecidos. Ainda assim, não estão sendo punidos. Ela defende, no caso das redes sociais, que seja alterado o regime de responsabilidade previsto no Marco Civil da Internet, que hoje prevê a responsabilidade das plataformas sobre o conteúdo publicado por usuários apenas se após ordem judicial determinando que um conteúdo seja retirado do ar, a empresa não tomar as providências para tornar indisponível o conteúdo. Segundo Renata Miele, as redes sociais têm intervenção ativa sobre o conteúdo publicado pelos usuários a partir dos seus algoritmos e ela defende que a regulação das redes sociais foque na transparência desses algoritmos.
É a rede social e as engrenagens dessa rede social que determina quem vê, quem não vê, se vai ter alcance ou se não vai ter alcance. Nesse sentido, a rede social passa a ser, de alguma maneira, copatrocinadora daquele conteúdo. De uma maneira ainda mais intensa quando ela recebe, através de impulsionamento ou patrocínio, recursos para que aquele conteúdo chegue a mais gente.
Túlio Chiarini, pesquisador do IPEA, um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, também destacou que as plataformas não são neutras, mas coletam e usam os dados pessoais e de navegação dos usuários para moldar a experiência dele nas redes sociais e ganham dinheiro com o tempo que o usuário passa nas plataformas. O pesquisador salientou que enquanto em 2008 as empresas com maior valor de mercado eram do setor petroquímico, hoje são empresas do setor de tecnologia da informação, que controlam as redes sociais, como a Amazon, a Alphabet, controladora do Google, e Meta, dona do Instagram e do Facebook. Ele observou que as redes sociais têm se transformado também em canais de venda de produtos. Túlio Chiarini afirmou que é preciso aprovar uma lei regulando as redes sociais, mas também é preciso investir em agências reguladoras, observatórios e infraestrutura técnica e jurídica. No debate, o presidente do Conselho de Comunicação Social, Miguel Matos, ressaltou que a ausência de regulação das redes sociais faz com que interesses privados se sobreponham ao interesse comum. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Comissão aprova a criação de campanha para informar sobre vírus sincicial respiratório. A repórter Paula Moraes tem mais detalhes sobre a proposta.
A Comissão de Infância, Adolescência e Família da Câmara aprovou proposta que cria campanha de conscientização acerca do vírus sincicial respiratório, a ser iniciada na primeira semana de fevereiro e com término no último dia de agosto. O vírus sincicial respiratório é altamente contagioso, capaz de afetar o sistema respiratório, incluindo os pulmões e as vias aéreas. Segundo o Ministério da Saúde, é responsável por 80% dos casos de bronquiolite e 60% dos casos de pneumonia em crianças menores de 2 anos. Ele pode circular com outros vírus respiratórios, como a gripe e a Covid-19, e atingir pessoas de todas as idades. Além das crianças, adultos com 60 anos ou mais e pessoas com comorbidades estão mais suscetíveis a quadros graves da doença. Os sintomas se assemelham aos de um resfriado comum e incluem febre, dor de cabeça, tosse, coriza e dor de garganta. A proposta aprovada determina que a campanha tem os objetivos de conscientizar a população, em especial as famílias com crianças de até 2 anos de idade, sobre a existência e as consequências da doença, informar o meio de propagação e prevenção do vírus causador da doença e propiciar o acesso da população a formas de prevenção e tratamento da doença. O texto prevê a distribuição de material informativo sobre a doença, a promoção de discussão de especialistas entrevistas acerca do tema e a capacitação dos gestores locais do Sistema Único de Saúde sobre a importância da prevenção da doença. Autor da proposta, o deputado Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, conta que decidiu apresentar o texto depois de verificar casos graves em seu estado.
Que foi, lamentavelmente, o óbito, a morte de 22 crianças no Amapá. E que foram exatamente depois pela investigação do Ministério da Saúde, ocasionadas pela disseminação do vírus essencial. Então, é exatamente isso, é a gente divulgar mais, ter uma campanha de conscientização para informar as mães, as famílias, do perigo que é, e logicamente ter ações do Ministério da Saúde, do Sistema Único de Saúde, conjuntas, para que a gente possa prevenir e não acontecer o que lamentavelmente aconteceu no Amapá.
Em janeiro, a Comissão de Incorporação de Tecnologias no SUS, Conitec, aprovou a inclusão da vacina contra o vírus no calendário. O imunizante será aplicado nas gestantes, com o objetivo de garantir proteção aos bebês nos primeiros meses de vida. Os estudos apresentados à Conitec mostram que a vacina para gestantes pode prevenir aproximadamente 28 mil internações anuais. A proposta, que cria a campanha de conscientização acerca do vírus sincicial respiratório, ainda precisa ser analisada pelas comissões de saúde, de finanças e tributação e de Constituição e Justiça. Depois poderá seguir ao Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Lei institui programa de reconstrução dentária para mulheres vítimas de violência doméstica. As informações com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Nova lei institui o Programa de Reconstrução Dentária para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, no âmbito do SUS. As mulheres que perderam dentes ou tiveram fraturas faciais após sofrerem agressões domésticas terão direito à reconstrução dentária pelo Sistema Único de Saúde. A lei tem origem em um projeto da deputada Simone Marchetto, do MDB de São Paulo. Na Câmara, a deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, leu em plenário o relatório da deputada Renilce Nicodemos, do MDB do Pará.
Além dos danos físicos e psicológicos, muitas mulheres enfrentam dificuldades financeiras para arcar com os tratamentos dentários e a recuperação de sua saúde bucal. É fundamental para a autoestima, qualidade de vida e reintegração social.
O Programa de Reconstrução Dentária para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, instituído pela lei, prevê procedimentos de reconstrução dentária e de implante de próteses. Procedimentos estéticos também poderão ser indicados. Para ter acesso ao programa, a mulher deverá apresentar documentos que comprovem a situação de violência. O governo federal ainda vai definir os critérios de acesso ao programa, vai detalhar os procedimentos de atendimento odontológico e estabelecerá parcerias com instituições de ensino e pesquisa, sempre que necessário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Comissão aprova projeto que garante fraldários para pessoas com deficiência em edifícios de uso coletivo. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara aprovou o projeto que determina a instalação em edifícios destinados a uso coletivo de pelo menos um fraldário acessível para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida de ambos os sexos. Hoje, a legislação estabelece que a construção e a reforma de edifícios públicos ou privados destinados a uso coletivo deverão observar requisitos de acessibilidade em estacionamentos, acessos e banheiros. O texto aprovado foi a versão elaborada pela relatora, deputada Daiane Bittencourt, do União do Ceará.
É um projeto onde visa estabelecer fraldários para os pais, mães e filhos com pessoas com deficiência. Vai ser de uma grande ajuda, vai ter um espaço adequado para esse tipo de pessoa.
O projeto aprovado garante a implantação imediata da medida após a sanção da nova lei. Isso porque as normas vigentes já são aplicáveis sempre que ocorrerem intervenções relevantes, como ampliações e reformas. O projeto sobre a instalação de fraldários para pessoas com deficiência será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Comissão aprova projeto que prevê ação penal pública em estelionato contra pessoa com deficiência intelectual ou sensorial. Os detalhes com a repórter Maria Neves.
Aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados, projeto de lei do Senado obriga o Ministério Público a iniciar ação penal no caso de crime de estelionato cometido contra pessoa com deficiência intelectual ou sensorial. Assim como o Código Penal já exige para pessoas com deficiência mental, nesse caso o processo deve ser aberto, mesmo que a vítima não denuncie. O projeto original do Senado obriga o Ministério Público a abrir processo no caso de estelionato contra pessoa com qualquer tipo de deficiência. A relatora na Câmara, a deputada Maria Rosas, do Republicanos Paulista, no entanto, entendeu que seria melhor restringir a abrangência da proposta. Na opinião da parlamentar, a ação incondicionada só se justifica se a deficiência estiver diretamente relacionada à incapacidade de perceber a fraude ou de representar contra o criminoso, como seria o caso com as deficiências de natureza mental, intelectual ou sensorial. Nos demais casos, Maria Rosas defende que a pessoa com deficiência merece tratamento igualitário em relação às demais. Na opinião da deputada, com o aumento das fraudes, é preciso aumentar também a proteção das pessoas mais vulneráveis a golpes.
Nessa era que tem muitos golpes, muitas fraudes, resguardar as pessoas com deficiência é agora uma missão nossa, através da lei, através do Código Penal, fazer com que as pessoas com deficiência tenham também esse direito de ter resguardado a sua forma de agir, porque muitas pessoas que têm deficiência intelectual, que têm alguma deficiência que possa não ter entendimento do que ela está passando, ela ser protegida pela lei.
Maria Rosas argumenta ainda que o risco de incluir todas as deficiências pode ser a estigmatização das pessoas com deficiência física, tornando-as sujeitos menos capazes de manifestarem por si próprios sua vontade em relação à intervenção penal do Estado. Além da vítima com deficiência mental, o Código Penal já determina que o Ministério Público deve iniciar a ação sempre que a vítima de estelionato for a administração pública, pessoas com menos de 18 anos ou mais de 70 anos e pessoa incapaz. Em todos esses casos, a abertura de processo independe de denúncia por parte da vítima. O projeto que prevê ação penal pública em estelionato contra pessoa com deficiência intelectual ou sensorial deverá ser avaliado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissão aprova mais ferramentas obrigatórias para acessibilidade digital. A repórter Karen Santin nos conta quais as novas medidas.
Plataformas de conteúdo audiovisual, portais do governo na internet e desenvolvedores de jogos eletrônicos terão que se adaptar ainda mais às necessidades de pessoas com deficiência. É o que propõe um projeto de lei aprovado pela Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O texto prevê uma série de medidas para garantir acessibilidade no ambiente virtual, alterando o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que avaliou positivamente a proposta, considera que ela amplia oportunidades e elimina barreiras de comunicação.
E a acessibilidade, ela tem que estar em todos os meios de comunicação e ela tem que assegurar que nós tenhamos todas as pessoas com igualdade de aprender todos os conteúdos e, em particular, nas mídias sociais, nos streams.
O objetivo é assegurar que esse público disponha igualmente das tecnologias em uso hoje e no futuro. Instituições públicas e privadas já são obrigadas a incluir recursos que garantam pleno acesso às informações publicadas em suas plataformas virtuais desde a criação do Estatuto. A questão é que o novo texto adiciona parâmetros mais específicos a serem considerados na aplicação dessas ferramentas. Entre as principais medidas estão oferecer recursos de audiodescrição e tradução em libras em conteúdo audiovisual e sites do governo, adicionar legendas simultâneas e janela para intérpretes de libras em transmissões ao vivo e garantir uma interface amigável e intuitiva compatível com as configurações que esses usuários já utilizam em seus dispositivos. Além disso, os serviços de streaming e conteúdo audiovisual, como Netflix, YouTube e Twitch, precisam apresentar planos de ação e prazos para adotar completamente os requisitos de acessibilidade. idade, que não devem ultrapassar o período de 10 anos. Outra parte da norma envolve os fornecedores de jogos eletrônicos, que devem garantir o acesso mais completo possível de pessoas com deficiência a essas mídias. Para a deputada Érica Cocai, implementar essas medidas não deve prejudicar financeiramente as empresas, uma vez que há uma variedade de recursos gratuitos disponíveis para adaptar conteúdos nos moldes da acessibilidade.
Que nós tenhamos não apenas Libras, mas tenhamos audiodescrição, todos os mecanismos para que todas as pessoas tenham acesso a estes conteúdos.
A verificação e o aprimoramento da acessibilidade digital ficarão a cargo de um conselho coordenado pela Agência Nacional do Cinema, a ANCINE. O projeto que prevê novas medidas para garantir acessibilidade no ambiente virtual passa agora para a avaliação da Comissão de Ciência e Tecnologia. Da Rádio Câmara de Brasília, Karin Santin.
Comissão aprova teleatendimento para laudos médicos e perícia de pessoas com deficiência. A repórter Isabela Ludovichak nos conta as razões para a proposta.
A Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara aprovou a proposta que permite o teleatendimento para a emissão dos laudos médicos necessários à concessão de benefícios tributários às pessoas com deficiência. Um dos benefícios previstos em lei é a isenção de impostos na aquisição de veículos. O texto final foi elaborado pelo deputado Geraldo Rezende, do PSDB do Mato Grosso do Sul, relator na comissão, com o objetivo de reduzir a burocracia e as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência.
O projeto aprovado possibilita, através da telemedicina, a realização de procedimentos para dar diagnóstico às várias patologias de pessoas com deficiência. Isso faz avançar até que o governo possa criar um setor específico para fazer esses laudos para comprovar suas deficiências.
Geraldo Rezende modificou duas propostas apresentadas pelos deputados Luciano Dutti, do PSB do Paraná, e Augusto Pupio, do MDB do Amapá, que antes previam autorizar a emissão de laudos por médicos da rede privada. De acordo com sua análise, a medida impunha risco de concessões de laudos irregulares, gerando benefícios tributários indevidos. Por isso, ele optou pela realização da perícia por teleatendimento. O relator argumenta que muitas pessoas com deficiência possuem mobilidade reduzida e enfrentam dificuldades de acessar serviços de maneira presencial.
A telemedicina veio para ser uma realidade, que ela possibilita a agilidade nos processos e o avanço para acabar com as filas intermináveis que existem hoje. Isso é avançar na política de inclusão.
O projeto vai alterar a lei que institui a análise de benefícios previdenciários, criada em 2019 para evitar fraudes. Segundo os deputados que apresentaram as propostas, o problema é que ainda não existem perícias específicas para atestar a isenção de impostos para pessoas com deficiência. Enquanto não forem criadas perícias para essa finalidade, será realizado teleatendimento por profissionais do serviço público para a emissão dos laudos. A proposta segue agora para análise na Comissão de Previdência e Assistência Social. Da Rádio Câmara de Brasília, Isabela Ludovichak.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61-999-78-9080. Ótima terça para você. A gente tem encontro marcado amanhã, 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.